Caro amigo, nós estamos no capítulo 12 do livro de Números. E se você tiver a sua Bíblia à mão, eu convido-o a abrir a sua Bíblia neste mesmo capítulo, pois ele vai trazer até nós, certamente, reflexões extremamente interessantes para o nosso dia-a-dia. Nós vamos encontrar neste capítulo uma história bem curiosa acerca da atitude que Miriam e Arão tiveram para com o seu irmão Moisés. Diz assim o verso primeiro deste capítulo 12, do livro de Números. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor o ouviu. É interessante ver o que a Bíblia fala sobre esta situação. Por um lado, a Bíblia não relata muito a vida familiar ou a vida no lar que Moisés tinha. E, no entanto, nós vemos aqui que Miriam e Arão, estes dois irmãos de Moisés, estavam com inveja relativamente ao seu irmão. Como é que chegamos a essa conclusão? Por um lado, temos que lembrar que Miriam era a irmã mais velha de Moisés. Foi ela que guardou o seu irmão e levou-o junto daquele cesto no Nilo e o enviou, digamos assim, até à princesa de Faraó, na altura que Moisés ainda era bebê. Lembramos também que Arão era o irmão mais velho ainda de Moisés e que Moisés integrou, digamos assim, nesta chamada que Deus havia feito, dizendo que ele não poderia ir sozinho. Então Deus permitiu que Arão fosse com Moisés, neste acompanhamento do povo pelo deserto. E agora chegamos aqui a uma situação em que os dois irmãos se juntam para começar a ter atitudes relativamente a Moisés. Eles dizem, será que o Senhor só falou por Moisés? Será que ele também não falou por nós? E aqui começa esta inveja, talvez eles se sentiam, bem, ele é o irmão mais novo, como é que ele pode então estar tão destacado e nós os dois, que somos os mais velhos, não temos destaque nenhum? E é possível que eles começassem a alimentar estes sentimentos no seu coração. E começaram então a olhar, a tentar procurar na vida familiar de Moisés problemas para dizerem que ele era desqualificado. Mas vemos no verso 3 deste mesmo texto aquilo que Deus diz acerca de Moisés. Como Deus olha para o caráter de Moisés. E diz o texto assim, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Deus tinha escolhido Moisés por causa do seu caráter. Não só por causa das suas aptidões, da sua formação no palácio de Faraó ou outra coisa qualquer, Deus escolheu Moisés para esta tarefa por causa do seu caráter, porque ele era um homem manso. Aliás, se nós olharmos para a palavra de Deus, sempre vamos encontrar que Deus procura homens e mulheres de caráter. As aptidões são as coisas que Deus menos valoriza. Se nós olharmos, por exemplo, quando Deus descreve aqueles que devem ser os líderes da igreja, lá em Timóteo, 1 Timóteo e Tito, a palavra de Deus ali mostra claramente que esses líderes têm que ser líderes de caráter, pessoas com um perfil determinado e que as suas funções são menos relevantes. Se nós olharmos, por exemplo, para o grande rei Davi, ele era um simples pastor e Deus foi escolhê-lo detrás desse rebanho para ele liderar toda a nação de Israel. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus procura homens e mulheres de caráter. As aptidões, as competências, aquilo que a pessoa sabe ou não sabe fazer, são de menor importância. Aliás, o próprio Moisés, quando Deus o escolheu, ele disse, eu nem sei falar. Talvez ele tivesse uma deficiência na fala, não sabemos ao certo, mas ele dizia que não sabia falar. Como é que ele poderia liderar um povo? E Deus dá a resposta, porque ele era manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então Moisés é de facto um homem de caráter. E Miriam e Arão começaram a querer usurpar, digamos assim, a liderança de Moisés. Começaram a dizer, mas nós também recebemos a orientação de Deus, porque é que temos que estar submissos à liderança de Moisés? E Deus claramente vai mostrar a Arão e Miriam que eles estavam errados relativamente a Moisés. O texto bíblico continua. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. E eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E em seguida ainda diz o texto, e a ira do Senhor contra eles se acendeu, e retirou-se, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, Ah, Senhor meu, não ponhas te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Vemos aqui como, de facto, Moisés vai interceder depois, então, por Arão e por Miriam. Eles tinham agido contrários, tinham agido com inveja contra o seu irmão. Na realidade, eles estavam a pensar que já não necessitariam de Moisés para nada, que eles seriam tão importantes em termos de liderança como Moisés, e queriam, de alguma forma, encontrar uma falha na vida de Moisés para eles se exaltarem a si próprios. No fundo, não é muito diferente daquilo que Jesus Cristo nos ensina quando Jesus diz que muitas vezes nós queremos apanhar o grão de pó que está no olho do irmão, quando na realidade nós temos uma trava à nossa frente. Eles estavam a tentar encontrar falhas na vida de Moisés, apontar as dificuldades da vida de Moisés na sua vida familiar, para então eles poderem sobressair como líderes, dizendo, Deus também fala connosco. E é o próprio Deus que vem repor a verdade. É o próprio Deus que diz, Convosco eu falo por sonhos, falo por enigmas, mas Moisés eu falo face a face, e não há outro que fale comigo dessa forma. Deus vai mostrar claramente que ele havia escolhido Moisés por causa do seu caráter, pela forma como Moisés se conduzia, pois ele era manso. Vamos agora entrar no capítulo 13 deste livro de Números. E neste capítulo 13 veremos Moisés a enviar os espias para a terra prometida. Eles tinham chegado então ao local de Cades Barneia. E então vão ser enviados espias para verificar como era aquela terra. A terra onde eles deveriam entrar. A terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Diz assim então o primeiro verso do capítulo 13 do livro de Números. O Senhor disse a Moisés, Envia alguns homens a explorar a terra de Canaã, que eu vou dar aos israelitas. Manda um homem de cada tribo, e todos sejam chefes do seu clã. A ideia de enviar os espias não foi de Deus. Eu quero deixar isto claro. Acabamos de ler um texto que parece que diz o contrário daquilo que eu estou a afirmar agora. Mas onde é que nós vamos buscar esta ideia? De que a ideia de enviar os espias não foi de Deus, mas sim foi um pedido do povo. Deus conhecia perfeitamente a terra. Deus não tinha dúvidas quanto às dificuldades e às facilidades de conquistar aquela terra. Deus também conhecia os habitantes daquela terra, as suas capacidades, as suas habilidades. Portanto, para Deus não era surpresa o que o povo iria encontrar. E na realidade Deus queria ensinar uma lição ao seu povo. Este povo que já várias vezes tinha sido teimoso, rebelde, murmurava, e de alguma forma agora Deus iria mais uma vez deixar que o povo aprendesse uma lição por si mesmo. Normalmente, quando nós somos desobedientes a Deus, muitas vezes quando nós queremos fazer a nossa vontade, este Deus de amor até permite que isso aconteça. Só que muitas vezes nós sofremos as consequências dos nossos próprios desejos. Por vezes Deus permite que nós queiramos fazer determinada coisa e Deus permite que isso aconteça. Mas depois sofremos as consequências da nossa própria decisão. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, nós vemos claramente que foi o povo que optou por enviar os 12 espias à terra. E isso vemos no capítulo 1, verso 20. Diz assim, Então eu, está Moisés a falar, vos disse, Tendo chegado à região montanhosa dos Amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá, eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus dos teus pais, não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, Mandem homens diante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Então vemos neste texto aqui de Deuteronômio capítulo 1 que é muito claro que foi o povo que fez este apelo a Deus. Foi o povo que fez este apelo a Moisés. Que enviassem então espias à terra para verificar se a terra era forte ou não era forte, como é que deveriam ou não proceder, qual o caminho que deveriam ou não tomar. E muitas vezes Deus permite que aqueles que são os nossos desejos se concretizem. E quando Deus permite que esses desejos se concretizem, muitas vezes desejos puramente egoístas sejam satisfeitos, então é porque Deus nos quer ensinar também algumas lições. E foi o que aconteceu aqui, neste caso, com o povo de Israel. Eles não tinham que fazer sugestões a Deus mostrando o que deveriam ou não deveriam fazer. Eles tinham simplesmente que obedecer à vontade de Deus. Deus tinha dito que iria dar a terra ao povo. E então agora eles têm uma brilhante ideia, é enviar espias para verificar como seriam as fraquezas da terra. Isto revela de facto que o povo estava com medo. Que o povo na realidade não estava a confiar na bondade de Deus, o povo não estava a confiar no poder de Deus para os livrar. Aquela terra poderia ser conquistada de uma forma muito simples, eles confiando na pessoa de Deus, exercitando a sua fé e nessa dependência de Deus, eles iriam conquistar aquela terra. Mas em vez disso, eles começaram a fazer cálculos e raciocínios como seria mais fácil ou mais difícil conquistar a terra. E por vezes, quando nós entramos na mesma forma de pensar que este povo de Israel fez, nós então perdemos a bênção de Deus. Deus queria dar a terra prometida ao povo de Israel. Mas eles começaram a ver as dificuldades que iriam enfrentar e esqueceram-se de confiar em Deus. Nós vamos ver o verso 17 que diz: ao enviá-los para irem explorar a terra de Canaã, Moisés disse-lhes: subam pelo Negueb e depois vão até às montanhas. Vejam bem como é aquela terra e se o povo que lá vive é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde eles vivem é boa ou má e se as suas povoações são acampamentos abertos ou cidades fortificadas. Vejam se a terra é fértil ou pouco produtiva, se tem árvores ou não, e façam todos os possíveis para trazerem dos frutos da região. Estava-se então no tempo em que amadurecem as primeiras uvas. Eles foram explorar o país, desde o deserto de Zin até Reob, que fica a caminho de Amate. Entraram pelo Negueb e subiram até Hebron, onde habitava Aeman, Cesai e Talmai, descendentes do gigante Anak. Hebron tinha sido fundada 7 anos antes da cidade de Zoá, no Egito. Chegando ao vale de Escol, cortaram um ramo de um enorme cacho de uvas e penduraram-no num pau e 2 homens transportaram-no ao ombro. Apanharam igualmente romãs e figos. Vemos então concretizada assim a ideia que o povo tinha de se enviar espias para conhecerem melhor a terra. Eles foram e fizeram de facto um trabalho muito bom de reconhecimento. Eles viram exatamente aquilo que era necessário ser visto e trouxeram então um relatório muito fiel. Eles trouxeram um relatório e traçaram também os frutos da terra, como Moisés havia dito. E vamos ver então este relatório tão completo que estes espias trouxeram. Vamos encontrá-lo no verso 26. E foram, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a todo o povo de Israel, que estava em Cades, no deserto de Pará, e deram-lhe as informações recolhidas e mostraram-lhe os frutos do país. Eles puderam comprovar que aquilo que Deus havia dito a respeito da terra era verdade. Era de facto uma terra que manava leite e mel. Era de facto uma terra bastante produtiva. E o relatório deles continua, não se limita simplesmente a mostrar os frutos da terra. Diz assim: fomos ver o país que nos mandaste e é realmente uma terra onde corre leite e mel. E aqui tens uma amostra dos seus frutos. Só que os seus habitantes são fortes e as cidades onde habitam são grandes e bem fortificadas. Até lá vimos alguns dos descendentes do gigante Anak. Os amalequitas ocupam a região do Negueb. Os heteus, jebuseus e amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus, junto ao mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Eles viram que a terra tinha coisas fantásticas, maravilhosas. Era realmente uma terra fértil. Porém, o povo era poderoso. Havia gigantes na terra. Mas nada disso deveria desencorajar o povo. já que no fundo a conquista era simplesmente pela fé. Era Deus quem iria pelejar pelo povo de Israel. E por isso, a vitória estava do lado do Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Entre os que foram espiar a terra, havia dois homens, Josué e Caleb. Estes dois homens eram de facto extraordinários. E Caleb vai fazer o seu relatório para incitar o povo a esta vitória, a esta conquista. Mas será que o povo vai reagir positivamente ao relatório que Caleb vai fazer? Vamos ver os versos da Bíblia. Diz assim o texto: Mas Caleb faz calar os protestos do povo contra Moisés e diz: Nós vamos conquistar essa terra, nós somos capazes disso. Mas os que tinham ido com ele replicaram: Não, não podemos ir atacar essa gente, porque eles são mais fortes do que nós. E começaram a dizer aos israelitas que a terra que tinham ido explorar não tinha interesse. Percorremos e exploramos essa terra. É que é uma terra que devora aqueles que lá habitam. Todos os homens que lá vivem eram muito altos. Até lá encontramos gigantes descendentes do gigante Anak. Ao pé deles, nós sentíamos como gafanhotos. E eles pensavam o mesmo de nós. Então este foi o relatório que foi dado. Por um lado, Caleb faz um relatório, mais Josué. Por outro lado, vemos o relatório destes 10 espias. Eram relatórios contraditórios. Podemos dizer assim que eles se opunham. O primeiro relatório de Josué e Caleb era um relatório otimista, um relatório encorajador, que era desafiar a fé do povo de Israel a confiar inteiramente em Deus para conquistar esta terra. Enquanto o segundo relatório, podemos dizer assim, era um relatório pessimista, um relatório desencorajador, um relatório que mostrava grande falta de confiança em Deus. Estes homens estavam esmagados pelo medo. Josué e Caleb desafiavam o povo a subir, a possuir a terra, porque iriam prevalecer contra ela. Em contrapartida, os 10 espias desencorajavam o povo a tomar essa atitude. Eles, na realidade, não confiavam em Deus. Deus tinha prometido que iria dar a terra, mas eles não estavam a confiar naquilo que Deus tinha prometido. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele diz: Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta óbvia é: ninguém. Só que por vezes nós temos a mesma atitude que o povo de Israel. Nós duvidamos que as promessas de Deus são para nós. Nós duvidamos que Deus de facto está ao nosso lado, quando Ele prometeu que estaria connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Por vezes nos sentimos desamparados, apesar de Deus ter prometido que estaria ao nosso lado. Nós vamos entrar ainda no capítulo 14, ainda que gostaria de continuar a olhar para este texto, mas o nosso tempo não permite. Vamos olhar para o capítulo 14 e continuar a ver esta história aqui, face a estes dois relatórios. Como é que o povo vai reagir diante desta situação? Normalmente é isto que acontece com a maioria das pessoas. Há sempre duas perspectivas, uma mais otimista, podemos dizer assim, outra mais pessimista. Aqueles que já partem para a luta derrotados. E normalmente o número desses, no nosso meio, são em grande número. Muitas pessoas são, de facto, pessoas pessimistas. Muitas vezes olhamos para a vida numa perspectiva já derrotada, com uma falta de fé e uma falta de otimismo tremenda. E é baseado, muitas vezes, nesse pessimismo que nós tomamos as nossas decisões. E o povo agora tem de decidir se entra ou não na terra prometida, se confia ou não na palavra de Deus. E influenciado por estes dois relatórios, eles vão tomar a sua decisão. O verso 1 do capítulo 14 diz: Durante toda a noite o povo inteiro gritou e chorou. Todos protestavam contra Moisés e contra Arão, dizendo: Oxalá tivéssemos morrido no Egito ou nesta terra deserta. Por que é que o Senhor nos conduziu para essa terra? É para sermos mortos à espada e as nossas mulheres e filhos serem levados como despojo de guerra? Não seria melhor para nós se voltássemos para o Egito? O povo começa a refletir que deveria então regressar ao Egito. Josué e Caleb tentam animar de alguma forma o povo, dizendo que não, Deus está do nosso lado, nós vamos conseguir. Mas isso só incitou ainda mais o povo, ao ponto de eles quererem matar Moisés, Josué, Caleb, Arão, pois eles eram os líderes. O povo estava determinado a regressar ao Egito. E Deus, nessa circunstância, surge para proteger aqueles que confiavam nele. Esta desconfiança do povo, de facto, levou-os a padecer 40 anos por causa da sua escolha. O povo tinha querido desobedecer a Deus conscientemente e, afinal de contas, eles agora estavam diante desta situação. Ou confiavam em Deus e entravam na terra, ou iriam vaguear pelo deserto. No fundo, era uma oportunidade incrível de fé que Deus lhes estava a conceder, e eles desprezaram essa oportunidade. É como as pontes, elas só fazem sentido quando há um rio para atravessar. Assim, a fé só faz sentido quando há desafios para enfrentar. E o povo dizia que confiava muito em Deus, mas quando surgiu o desafio para pôr à prova a sua fé, eles preferiram voltar ao Egito, desprezando aquilo que Deus havia dito. E isso fez com que, de facto, Deus dissesse: não há necessidade, não há hipótese de trabalhar com este povo. Ele é um povo com um coração extremamente duro. E Moisés então vai interceder, orar pelo povo. E diz no verso 19: perdoa, por favor, as culpas deste povo, pela tua imensa bondade, como lhe tens perdoado desde que saiu do Egito até hoje. Vemos que mesmo o povo querendo matar Moisés, mesmo o povo querendo desobedecer a Deus, mesmo o povo não querer receber as bênçãos de Deus, Moisés continua a ser um grande líder. Mas que grande exemplo este homem Moisés. Ele de facto é um líder que se mantém ao lado do seu povo. Ele é um líder que fica firme e intercede inclusive pelo povo, para que Deus pudesse continuar a perdoar, Deus continuasse ao lado do povo, como tinha feito desde o momento que saíram do Egito. Nós necessitamos hoje de líderes como Moisés, de líderes como Josué, de líderes como Caleb, que são capazes de fazer um relatório realista, um relatório otimista da situação, mas ao mesmo tempo que sabem confiar em Deus. Nós no próximo programa continuaremos a caminhar com o povo de Israel, agora para o deserto. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.